dizer, mas sei que já estou vendo os inimigos loucos se matando e a igreja vencendo, 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 e a igreja vencendo, 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 vencendo. Somos escolhidos de Deus para ser honrados.
Glória a Deus, glória a Deus. Queridos irmãos, são 11 horas e 26 minutinhos de hoje, 19 de maio de 2026. E eu quero agradecer aqui pela audiência sua, você que está ligadinho conosco aí, nos acompanhando aí no programa Mensagem de Paz. Temos conosco aqui um irmão, um amigo, Levita Cleison Nunes, ali no Cristo Libertador. Está ligadinho conosco, acabou de mandar um áudio aqui. E eu quero mandar um alô especial para ele, para sua mamãe, irmã Gorete, e para todos os nossos irmãos que estão ligadinhos aí conosco no Cristo Libertador. Obrigado, Cleison, pela sua audiência. Sempre uma alegria poder receber sua mensagem. E o próximo hino vai ser oferecido para o senhor e também para sua mamãe, irmã Gorete, que está ligadinha conosco aí, ouvindo o programa Mensagem de Paz. Que Deus abençoe. Eu sei que o senhor, através dessa caixa de som aí, nos ajuda a transmitir a programação e também a mensagem da palavra de Deus. Que Deus abençoe sua vida e continue lhe usando poderosamente. Abençoe o pastor Paulão, pastor Paulo, que é o pastor onde o irmão congrega, a irmã Nete, sua esposa, a esposa do pastor. Que Deus abençoe. Que Deus abençoe sua família de uma forma especial, suas irmãs. Cleison Nunes é uma bênção de Deus. Que Deus continue te usando, amigo. E obrigado aí pela tua audiência, pela tua participação. Meus irmãos, quero aqui dar um aviso todo especial. E esse aviso aqui é de suma importância para a vida da Igreja do Senhor, principalmente para os irmãos que inspiram o ministério, os obreiros da casa do Senhor, né? Aqui no nome do nosso pastor presidente, pastor Celso Gregório de Lima, lembrando aos nossos irmãos que o seminário, nós já estamos aí nos últimos dias, né? Hoje é 19 e até o final do mês encerra a inscrição. Você que ainda não fez, ainda há tempo, ok? Até o dia 31 de maio você pode fazer sua inscrição, mas não deixe para cima da hora, não. Nosso seminário, nosso curso avançado de líder chamado Haigai, né? Você vai ter o privilégio de fazê-lo por apenas R$70, né? O que você vai ganhar, vai adquirir de bagagem, de conhecimento, e sem falar que isso vai servir para o seu currículo quando você for apresentado no ministério, né? Para você ser aprovado, você precisa ter esse curso, né? Para você ser levado ao ministério, né? Aí no dia que você chega para ser apresentado, não tem um curso, não tem um treinamento, aí fica difícil. Você precisa então, pastor, mas eu não tenho uma chamada. Tem a sua chamada. A chamada quem faz é Deus, mas quem nos prepara somos nós. Aquilo que a gente pode fazer, Deus não vem fazer pela gente. E a Bíblia nos ensina a buscar conhecimento. A Bíblia diz que o povo erra por falta de conhecimento. Meu povo erra por falta de conhecimento. O conhecimento traz esclarecimento. Para que você seja um obreiro aprovado, Paulo diz que nós devemos manejar bem a palavra da verdade. Então vamos lá. Atenção. As inscrições para o seminário Haigai seguem abertos somente até o dia 31 de maio. Pedimos que todos aqueles que ainda não realizaram a sua inscrição procure garantir a sua participação dentro do prazo estabelecido. Não deixe para a última hora. Esse será um tempo de aprendizado, capacitação e crescimento espiritual para todos os nossos irmãos, para todos os nossos participantes. Pastor, é só para obreiro? Não. É para todas as pessoas a partir de 25 anos de idade que queiram conhecimento, que queiram receber conhecimento de Deus, procure a nossa secretária, a secretaria da igreja, procure o seu pastor regional, ele levou fichas para poder fazer inscrição, procure o seu dirigente de congregação, não deixe de fazer sua inscrição. Vamos lá, irmão, o curso Raigai é um curso aí que o valor risório, o valor bem baratinho, porque você vai ter, né, isso nem se compara com o tamanho do conhecimento e crescimento espiritual que você vai ter. Lembrando também aos irmãos que hoje, terça-feira, nosso culto de ensino e também de oração, e que todos os nossos irmãos, toda a igreja possamos estar lá. Hoje o clima está gostoso, você pode ir com a sua família para ouvir a palavra de Deus. Nosso pastor já está se preparando aí a ferramenta espiritual, que é a palavra de Deus, para nos trazer aquela mensagem que edifica o nosso coração e nossas vidas, e você não pode ficar fora disso. Vamos estar juntos, vamos estar hoje todos, a partir das 19 horas, no tempo central da Igreja Evangélica Assembleia de Deus. Meus irmãos, mais uma vez quero aqui externar o meu sentimento de pesar pela perca do nosso querido irmão Maico, que já descansa no Senhor, Maico Brandão, e deixar aqui meus sinceros e profundo sentimento de pesar pela a família Brandão e também aos nossos irmãos, a família Martins, né, que foram várias percas, né, e nós também estamos aqui orando para Deus dar força, para Deus renovar as forças, para Deus consolar a família Martins também, que não tem sido fácil, né? Assim como a família Brandão, a família Martins, são duas famílias muito tradicionais da Igreja Assembleia de Deus, aqui em Sena Madureira, e em nome do nosso pastor presidente, pastor Celso Gregório, nós externamos o nosso pesar pela dor dessas famílias que estão chorando, os seus entes queridos estão enlutadas nesse momento, e a nossa oração é que Deus venha consolar. O corpo do nosso irmão Maico está chegando amanhã, a partir das 14 horas aqui em Sena Madureira, e vai ser velado aqui no nosso salão de nosso salão social, ali atrás, ali onde as nossas crianças são recebidas todo domingo na Escola Bíblica Dominical, onde às vezes usamos ali como refeitório, o lugar é um salão social. Vai ser velado ali o corpo do nosso querido irmão Maicon, Brandão, que já descansa no Senhor, que aquilo que diz o apóstolo Paulo, que nós não devemos ser ignorantes acerca dos que dormem, em Cristo, porque eles ressuscitarão primeiro. Então eles já estão seguros, estão melhor que a gente, porém a dor da perca, a dor da separação sempre é muito grande, e nós queremos aqui externar o nosso sentimento, principalmente a mãe e pai que nesse momento estão chorando, né, a morte dos seus filhos, né? Esse texto se encontra em 1 Tessalonicenses capítulo 4, a partir do versículo 13, Paulo diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca dos que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também os que em Jesus dormem, Deus os tornará a trazer com ele. Então, meus irmãos, se temos essa certeza que Jesus morreu e ressuscitou, aqueles que também dormem em Cristo ressuscitarão. Essa é a nossa esperança, essa é a esperança da igreja, e o apóstolo Paulo que diz que nós não devemos ser ignorantes acerca disso, e nem perdermos a esperança acerca daqueles que dormem em Cristo, como os demais que não têm esperança. Você e eu temos essa esperança, e precisamos transmitir essa esperança a quem não tem, a esperança da ressurreição. Se cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim cremos que aqueles que estão em Cristo ressuscitarão, assim como Cristo já foi ressuscitado. Mas vamos lá, meus irmãos, vamos de louvor, vamos ouvir mais um louvor aí, e daqui a pouco nós voltaremos com a mensagem da palavra do Senhor nosso Deus.
Da linda pátria estou bem longe, cansado estou. Eu tenho de Jesus saudade, ó, quando é que eu passarinhos, belas flores, quero esplendores, mas contemplo meu lar. Jesus me deu a sua promessa, vem me buscar.
Glória a Deus. Queridos irmãos, ao som desse belo hino, nós vamos agora, nesse momento, meditar na palavra do Senhor. Eu quero convidá-los nessa oportunidade, você que pode abrir sua Bíblia, você que está me dando uma carona no seu carro, ouça com atenção a palavra, você que está no trabalho ou nos afazeres domésticos, aí já aguardando a família para o almoço daqui a pouco. São 11 horas e 38 minutos e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia no Evangelho segundo registrou Lucas, no capítulo de número 10. O Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo registrou Lucas, capítulo de número 10. Nós estaremos lendo a palavra do Senhor a partir do versículo de número 16, que diz assim a palavra do Senhor. Jesus dizendo: quem ouve a voz, a mim me ouve, e quem vos rejeita a voz, a mim me rejeita, e quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. E voltando os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. E disse-lhe: eu vi Satanás como um raio cair do céu. Eis que vos dou poder para pisar serpentes, escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Mas não vos alegrei, porque se vos sujeita os espíritos, alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito no céu. E naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e instruídos e revelaste aos pequeninos. Assim é, ó Pai, porque assim te aprove. Até aqui a palavra do Senhor, queridos irmãos. Eu gostaria de meditar com você nesse texto. É um texto bem conhecido, mas eu gostaria de trazer a você aquilo que Deus colocou no meu coração, pois a Bíblia Sagrada é uma fonte inesgotável de conhecimento, e cada dia o Senhor renova a sua palavra em nossos corações. Esse texto nos traz uma narrativa, enquanto Jesus enviou 70 discípulos, E a Bíblia diz que ele enviou de dois em dois para fazer a sua obra. Eu acho interessante, irmãos, que a obra de Deus, ela é feita com parceria. É? A gente vai ouvir Salomão dizendo lá em Eclesiastes que melhor é dois do que um, porque se um cair, o outro levanta. O trabalho de dois, o pago do trabalho de dois é melhor do que um. A Bíblia nos ensina a termos pessoas que nos ajudem a fazer esta obra. Tanto é que Jesus não enviou de um, ele enviou de dois. É muito importante nós termos pessoas ao nosso lado que possam nos ajudar. E aqui me lembro bem quando Pedro e João, no capítulo 3 do livro de Atos, eles iam para a oração 3 da tarde, né? E a Bíblia diz que havia um coxo na porta do templo mendigando, pedindo esmola. Eles estavam em dois, Pedro e João, os discípulos de Jesus. Eles aprenderam isso com Jesus, né? É bom termos parceiros de oração, é bom termos pessoas que possam estar conosco, nos ajudando na caminhada da fé. É bom ter pessoas ao nosso lado que nos ajudem na propagação do Evangelho da paz, do Evangelho de Cristo, né? Então Pedro e João estavam caminhando, entrando no templo, quando foram abordados por esse homem coxo, que desde o ventre da sua mãe era coxo, e estava ali mendigando, pedindo esmola. A Bíblia diz que Pedro e João mandou que ele olhassem para ele e disseram assim: olha, nós não temos ouro e nem prata, mas isso que temos agora te damos, em nome de Jesus, levanta e anda. E a Bíblia diz que Pedro e João estenderam a mão a esse homem e botaram de pé, e os seus tornozelos, que eram tortos, ficaram aplumados. E esse homem, que era aleijado, ficou sã, entrou no templo adorando, pulando, saltando e adorando o nome do Senhor. Portanto, há uma importância de uma parceria, de termos parceiros no Evangelho. Jesus não estava só, ele tinha 12 discípulos. Elias teve o seu companheiro Eliseu. Eliseu teve Geazi, né? Paulo teve Timóteo, teve Silas. Então nós vamos observar que os homens de Deus também não andavam só. Eles tinham sempre alguém com eles. É bem verdade que no decorrer da caminhada da fé, nem todos que começaram conosco vão até o fim. É? Você pode estar lembrando aí de muitas pessoas que começou com você e hoje não estão mais na igreja, hoje não estão mais na fé, hoje apostataram, abandonaram a fé. Mas isso é motivo de nós orarmos por essas pessoas, para que elas voltem ao caminho do Senhor. E não só orar, como também sempre lembrar de mandar uma mensagem, né, dizendo João 14. Eu vi esses dias um testemunho tão lindo. Eu vi um determinado pastor que estava fazendo uma prova, ele estudava para direito, e quando toda vez que ele terminava de a sua prova escrita, ele deixava um versículo na parte de trás da folha que ele estava ali entregando a prova ao seu professor. E um dia ele deixou João capítulo 10, falando sobre a porta, que Jesus era a porta das ovelhas, e que se alguém ouvisse a voz do Senhor, entrasse pela porta e encontraria pastagem, porque só o bom pastor teria a porta, e ele era a porta, porque os ladrões e salteadores não entram pela porta. E segundo ele, contando no seu testemunho, que ele morava a 60 quilômetros da cidade onde ele fazia faculdade, lá em Mato Grosso do Sul, e o telefone tocou. Ele morava na casa da sua mãe. Nesse tempo não tinha internet, não tinha celulares, não tinha essa modernidade de hoje, por isso deixava mensagens escritas no verso da prova para o professor, evangelizando o professor. E ele disse que o professor, em lágrimas, chorando do outro lado do telefone, perguntou para ele se alguém tinha dito alguma coisa sobre a vida dele. Ele disse que não. Ele disse porque ele estava terminando aquele semestre e ele já estava, tinha preparado quando terminasse a aula, ele já tinha comprado uma corda e ia se enforcar no seu apartamento, porque algumas coisas não tinham dado certo na vida dele. Tinha perdido o casamento, tinha perdido muitas coisas, estava num momento difícil e entendeu que a única solução era se matar. Mas quando ele ouviu aquela palavra, ele foi evangelizado e ele sentiu o amor de Deus na sua vida. Ligou para aquele homem, hoje é um cristão, serve ao Senhor. Então, a importância de não esquecermos das pessoas pelo caminho, né? Pedro e João poderia ter sido mais um que passou pela porta do templo e não tivesse dado atenção àquele homem. Mas eles disseram: olha, nós não temos ouro e prata, mas o que temos agora eu te dou. Infelizmente, a igreja hoje tem ouro e prata, mas em muitos lugares não tem mais autoridade do poder do nome de Jesus de mandar o coxo levantar. Eu louvo a Deus, porque onde eu congrego, eu ainda vejo Deus fazer milagres. Eu vejo pessoas testemunhando que foram curadas de depressão. Eu vejo pessoas testemunhando que foram curadas de câncer. Eu vejo pessoas testemunhando que foram diagnosticadas com nódulos no seio, na mama, e foram curadas. Nódulos, tumores malignos no útero, e Jesus curou. Irmãos, porque a Bíblia diz que Jesus é o mesmo, ontem, hoje e eternamente. É porque às vezes o que mudou foi o homem, o que mudou foi a mentalidade, a falta de fé, a falta da busca. Bem, eles saíram de dois em dois, e Jesus disse uma coisa importante para eles. Disse: olha, no verso 16 do capítulo 10 de Lucas: quem ouve a voz, a mim me ouve, e quem vos rejeita a voz, a mim me rejeita. E a quem a mim me rejeita, rejeita aquele que me enviou. Ou seja, Jesus estava dizendo: olha, o papel de vocês é pregar. Porque vai haver rejeição. Vai haver quem não queira ouvir. Vai haver quem não queira ouvir a palavra. Vai haver alguém que diga que isso é bobagem dos crentes. Essa ladainha dos crentes. Tem pessoas que se escondem em casa para não ouvir alguém passar para falar do Evangelho. Eu estou falando do Evangelho de Cristo, do verdadeiro Evangelho de Cristo, que liberta. Para ouvir bobagem, se esconda mesmo. Mas para ouvir a palavra, ouça com a palavra. Ouça com atenção a palavra de Deus. Aí a Bíblia vai dizer, queridos irmãos, que Jesus disse isso para eles. Por quê? Porque quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, não sou eu o pregador, é o Espírito Santo de Deus que através da palavra entra no coração do homem. Mas nós precisamos falar a palavra, escrever a palavra, evangelizar alguém, falar do amor de Deus para alguém, né? Então, quando alguém rejeita, não fique triste não, né? E a Bíblia vai dizer no Salmo 126 que aquele que leva a preciosa semente andando e chorando, ela vai trazer consigo seus molhos, ou seja, os seus resultados. Quem leva a palavra traz resultados, porque a palavra não é minha, a palavra é daquele que enviou Jesus, a palavra é de Deus, e o Senhor nos enviou para levar essa palavra, né? Mas a Bíblia diz que no final da tarde eles voltaram cheios de alegria, os 70, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios se nos sujeitam. Aí Jesus vai dizer, e disse-lhe Jesus: eu vi Satanás cair como um raio no céu. Irmão, isso aqui me chama muita atenção. Por quê? Porque eles voltaram empolgado. Empolgado por quê, pastor? Porque no nome de Jesus até os demônios se sujeitam. Lógico, o nome de Jesus tem poder no céu, na terra, no inferno. Esse nome é o nome mais poderoso de todo o universo. A Bíblia diz que todo o poder nos céus e na terra foi dado nesse nome. Então, eles chegaram empolgados e Jesus disse: olha, deixa eu dizer uma coisa para vocês, vocês não conhecem Satanás. Eu vi Satanás cair na terra. O que Jesus estava dizendo com isso? Eu vou parafrasear o texto para vocês. Jesus estava dizendo: eu sei quem é Satanás. Eu conheço o que Satanás é capaz de fazer. Se você não entender de fato o evangelho, você vai pensar que o evangelho é só expulsar demônios, né? Não tem por aí em rede nacional pessoa entrevistando demônio? O que é que tu quer? De onde tu veio? De onde tu vai? Eu quero saber de demônio, irmão. Eu quero ouvir a palavra de Deus. Eu vou para o culto para ouvir Deus falar e não para ouvir demônio falar. Demônio tem que ficar calado quando Deus está falando. Demônio não tem autoridade de falar em nossos cultos. Autoridade para falar, quem tem nossos cultos é Deus. É o poder da palavra de Deus que precisa ser manifestada. E não demônios. Era isso que Jesus estava dizendo. A ênfase maior aqui não é os demônios ser sujeito. Porque Jesus está dizendo, olha, eu sei o estrago que o diabo fez na terra quando ele caiu. Eu sei a queda, eu entendo, eu vi, eu estava no princípio. Eu vi quando o diabo caiu. Por que o diabo caiu? Porque se soberbeceu. Ele disse que ele era tão bom que ele faria um trono acima do trono de Deus. E acima de Deus, irmão, não tem ninguém. Não pode ficar ninguém. É. A síndrome do Lúcifer. Quem é Lúcifer, pastor? É o demônio de luz que caiu e virou Satanás. Essa síndrome de Lúcifer, ela ainda permeia na terra, em alguns lugares que dão lugar, pessoas que acham que são melhores que as outras, que são maiores do que o seu líder. Deixa eu te dizer, respeite o seu líder, respeite o seu pastor, respeite a autoridade que Deus colocou sobre aquele que lhe lidera. Você pode até pregar melhor, pode até cantar melhor, mas o líder é ele. Foi ele que Deus ungiu e colocou naquela cadeira. Então respeite a autoridade. Isso aqui é princípio de autoridade, né? A síndrome do Lúcifer tem estragado muitos ministérios, porque pessoas que acham que pode, que são melhores que a outra, porque canta, porque prega, porque diz alguma coisa mais bonita. Meu irmão, cuidado. Seja humilde. Porque Deus, a Bíblia diz, Jesus disse, aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrará descanso para vossas almas. Mas Jesus disse uma coisa no verso 19, eis que vos dou poder para pisar serpente, escorpiões, e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Esse poder foi dado à igreja, irmão, mas não para a igreja estar mostrando que tem esse poder, porque quem tem não fica dizendo que tem. Você lembra de Davi? Davi era um moço que cuidava das ovelhas do seu pai, e quando viu o urso e o leão, ele tomava o urso, ele tomava as ovelhas do seu pai, do urso e do leão, e partia o urso e o leão no meio. Ninguém sabia disso, por quê? Porque ele não dizia. Mas na hora de usar, que foi quando ele viu a afronta de Israel, afrontado por aquele gigante filisteu, ele disse, ei, eu posso ir lá, porque Deus me deu autoridade para isso. A igreja tem autoridade, mas não precisa ficar mostrando, né? Não precisa. A ênfase maior, ou seja, o objetivo maior da igreja na terra, não é expulsar demônio, também não é ter medo deles, mas é ganhar almas para o reino do céu. Olha o que Jesus está dizendo aqui, ó, no verso 20, mas não vos alegrei porque se vos sujeitos espírito imundo, alegrai-vos antes por ter o vosso nome escrito no céu. Olha que coisa linda. Irmão, tem gente aqui na terra que nunca vai expulsar um demônio, mas o nome dele está escrito no livro da vida. O nome dele está escrito no céu. Talvez ele nunca saia num banner como um pregador, como um cantor, mas o seu nome está escrito no livro da vida. É isso que a igreja precisa voltar a entender. A igreja precisa voltar a ter o seu norte. O norte qual é? Qual é o objetivo maior? É aquilo que disse Jesus lá em João 14. Ele disse assim, olha, João 14, não turbe o vosso coração. Credes em Deus e credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, e se não fosse assim, eu não vos teria dito, pois vou para o pai preparar lugar, mas voltarei outra vez, para que assim onde eu estiver, vós estejais comigo. Olha, irmão, o céu é para todo aquele que crê, o céu é para todo aquele que persevera. O objetivo maior da igreja é ir para o céu. O objetivo maior da igreja é levar o maior número de pessoas para o céu. Então, queridos irmãos, é essa ênfase de expulsar demônios. É, vai ter que um dia, talvez, você se depare com algo que você vai precisar usar a autoridade do nome de Jesus para fazer. Mas isso não é o objetivo maior. O objetivo maior é o céu. E a Bíblia diz, irmãos, e eu concluo agora, no verso 21, que naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito e disse: graças te dou, Pai, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes, mas revelasse às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprove. Ou seja, para mim entender o que Deus está me falando hoje, eu preciso tornar-me como uma criança. Jesus disse que se nós não nos fizermos como criança, nós não entraremos no reino do céu. O que que criança é pura? A pureza da criança, a pureza do novo nascimento em Cristo Jesus. Nós precisamos voltar a amar a santidade e a pureza que há na pessoa de Jesus Cristo. Guarde essa palavra. Nessa manhã eu quero orar por você. Você que tem dúvida que o céu é para você, deixa eu lhe dizer, as coisas dessas vidas vão ficar, mas o céu é eterno. E Deus, Jesus, a Bíblia diz que Deus deu o seu Filho unigênito para todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. O Senhor Jesus veio para morrer naquela cruz, como morreu, para nos dar o direito do céu. O céu é real e Ele quer nos salvar. Amém? Você quer aceitar Jesus como seu Salvador? Onde você quer que você esteja, dobre o seu joelho, ou então curve sua cabeça, ore comigo, faça uma nova aliança com Jesus, renove a sua fé com Cristo. Pai, em nome de Jesus, te apresento essa vida que está te aceitando nesta manhã. Te apresento esse homem que está se reconciliando contigo, voltando aos teus caminhos, Pai. Senhor, que essa palavra, Deus eterno, traga consciência, traga, Senhor, fé ao coração desse homem e essa mulher. Deus abençoa todos que me ouvem nesta manhã, abençoa esta família, abençoa esse empreendimento, abençoa esse automóvel, Senhor, essa pessoa que vai dentro desse carro, nos dando, Senhor, uma carona, mas ouvindo a tua palavra. E eu sei que o Senhor falou com muitas pessoas nesta manhã. Assim abençoa, Senhor, a cidade de Sena Madureira. Repreende o espírito da morte, traz paz ao nosso município, abençoa o nosso estado, a nossa nação. Abençoa, meu Deus, a tua igreja, Deus eterno, e assim nós oramos pelas famílias enlutadas, pela família Brandão, para que o Senhor console e dê força, pela família Martins, para que o Senhor console e dê força. Assim, meu Deus, fica com teus filhos e vai conosco, e a nossa oração é no nome de Jesus. Amém? Fica na paz, fica com Deus.
A Rádio Líder tem o apoio cultural de...
E aí, gente, tudo bem? Que clima gostoso, agradável! Você, cliente amigo, aqui nas Drogarias Pague Pouco, você encontra medicamentos com até 90% de desconto. É isso mesmo, medicamentos com até 90% de desconto. Drogarias Pague Pouco, a farmácia mais barata da cidade. Temos uma grande variedade de produtos em perfumaria, cosméticos, fraldas, leite e muito mais. Tudo pelo menor preço da cidade, além do melhor atendimento que você só vai encontrar aqui, nas Drogarias Pague Pouco. Quem compara, compra aqui.
Você de Honda, toda linha Honda 0 km com R$10.000 de bônus na avaliação do seu usado. Isso mesmo, valorização especial para você trocar de carro agora. E tem mais, IPVA 2026 grátis como cortesia exclusiva para você. Design moderno, segurança, conforto e a qualidade Honda que você já conhece. Vem e aproveite, é por tempo limitado. Aqui na Honda Ivel você conta com excelente pós-venda, atendimento de confiança. A nossa equipe está pronta para negociar e fazer o melhor negócio para você.
No trânsito, enxergar o outro é salvar vidas.
Atenção você que está grávida ou conhece alguém que esteja. Você pode ter direito a receber mais de R$6.000 do salário maternidade do INSS. E o melhor, esse benefício pode ser garantido ainda durante a gravidez com apenas uma contribuição para o INSS. Mas atenção, para fazer tudo da forma correta, é importante procurar orientação especializada ainda durante a gestação. Não perca um benefício que pode ser direito seu. Procure a EPREV Soluções Previdenciárias na rua Benjamin Constant, número 418, sala 2, no centro, ao lado do Base Acredita. Atendimento presencial e online. Contato 999-19-8594. Eu disse 999-19-8594. EPREV Soluções Previdenciárias. Compromisso e dedicação para ajudar você a garantir os seus direitos.
autuado no trânsito? Não sabe recorrer da multa? Chegou Multidrec, serviço online realizado por bacharel em direito, pós-graduado em direito de trânsito. Bagagem para defender você, condutor ou proprietário de veículo. Quer conferir? Fale com Jairo Johnson, WhatsApp 6899784895. Multidrec, multas de trânsito, defesas e recursos ao seu alcance.
Atenção moradores do bairro Bom Sucesso. O governo do estado, através do Iteracre, o Tribunal de Justiça, o Cartório e a Prefeitura de Sena Madureira convidam você para a cerimônia de entrega de títulos definitivos. Realizaremos também os cadastros para abertura de novos processos do bairro Bom Sucesso. O evento será no dia 19 de maio, terça-feira, às 15 horas, no auditório Professora Francisca Souza da Silva, na Travessa Guilherme, no bairro Pista. Não perca essa oportunidade de conquistar seu título definitivo.
Essa é a Dimensão FM, CYC 203, canal 285.
Chegou a hora de ficar bem informado. Em 3 segundos, Jornal Dimensão. As notícias mais importantes do dia. Jornalismo atualizado. Testemunhando os fatos que marcam a história de Sena Madureira. No ar, o Jornal Dimensão. A notícia no momento exato.
Em Sena Madureira e em todo o Acre, são exatamente 12 horas e 2 minutos. De imediato, vamos trazer as principais manchetes de hoje. Acre já registra quase 2 mil violações de direitos de crianças e adolescentes em 2026. Brasil divulga convocação para a Copa do Ano e reacende sonho de hexacampeonato. MEC amplia acesso ao Enem e integra exame ao Saeb. No bloco do município e região, você confere eleições 2026. Sena Madureira mantém terceiro maior eleitorado do Acre, com quase 31 mil votantes. O tempo aqui, massa de ar polar avança e derruba temperaturas nesta terça-feira. Cidadania no Acre, mais de 120 mil famílias devem receber o Bolsa Família em maio. Educação, campus de Sena Madureira abre 60 vagas gratuitas para cursos de Libras e Inglês. Luto. Corpo de Maicon Brandão chegará a Sena Madureira nesta quarta-feira. Ronda policial. Motociclista invade loja durante madrugada no município. Iteracre realiza entrega de títulos definitivos e abertura de novos processos no bairro Bom Sucesso. Em busca de parceria com Deracre, vereador Real visita novo presidente do órgão. Maio Roxo, campanha marca conscientização sobre doenças inflamatórias intestinais. Portanto, estas são as principais manchetes desta terça-feira, 19 de maio de 2026. Eu sou a Saula Ferreira e este é o seu Jornal Dimensão, que começa a partir de agora.
Jornal Dimensão, a notícia em tempo real.
Horas e 4 minutos, nós já iniciamos o Jornal Dimensão de hoje trazendo informações do esporte. Brasil divulga convocação para a Copa do Mundo de 2026 e reacende sonho do hexacampeonato. Reportagem com Eliseu de Oliveira.
A seleção brasileira está oficialmente convocada para a Copa do Mundo de 2026 e a expectativa do torcedor brasileiro voltou a crescer. O técnico italiano Carlo Ancelotti anunciou os 26 jogadores que irão defender o Brasil no maior torneio de futebol do planeta. A convocação aconteceu no Museu do Amanhã, no Rio de Janeiro, e marcou um novo capítulo da história da seleção. A grande notícia da lista foi o retorno de Neymar, que vai disputar sua quarta Copa do Mundo. Depois de passar por lesões e um período de recuperação, o camisa 10 voltou a ganhar espaço e aparece como uma das lideranças do elenco brasileiro. Além dele, nomes como Vinícius Júnior, Rafinha e Marquinhos chegam como pilares da equipe. A Copa do Mundo de 2026 será histórica. Pela primeira vez, o torneio contará com 48 seleções e será realizado em 3 países, Estados Unidos, México e Canadá. O Brasil entra novamente como um dos favoritos ao título e sonha com o ex-campeonato, algo que a torcida espera desde 2002. Carlo Ancelotti apostou em uma mistura de experiência e juventude. Jogadores veteranos trazem liderança e bagagem internacional, enquanto jovens talentos chegam com velocidade, intensidade e criatividade. A ideia do treinador é montar uma seleção equilibrada, forte defensivamente e muito agressiva no ataque. Outro ponto que chamou atenção foi a presença de atletas que atuam no futebol brasileiro. O Flamengo, por exemplo, teve vários representantes convocados, mostrando a força do futebol nacional mesmo diante das grandes ligas europeias. A convocação também teve ausências importantes, principalmente por lesões, como Rodrigo e Éder Militão. O clima agora é de preparação total. A seleção brasileira vai intensificar os treinamentos antes da estreia do Mundial. A expectativa da torcida é enorme, principalmente pela qualidade ofensiva da equipe e pela experiência de Ancelotti, considerado um dos maiores técnicos da história do futebol mundial. O Brasil chega para a Copa de 2026 cercado de esperança. A camisa amarela continua carregando tradição, pressão e muita paixão. E como sempre acontece em ano de Copa, o país inteiro volta a sonhar com o tão desejado título mundial. Confira agora a lista oficial dos 26 convocados da seleção brasileira para a Copa do Mundo de 2026. Goleiros: Alisson, Ederson e Everton. Defensores: Alexandro, Bremer, Danilo, Douglas Santos, Gabriel Magalhães, Ibanez, Léo Pereira, Marquinho e Wesley. Meio-campistas: Bruno Guimarães, Casemiro, Danilo, Fabinho e Lucas Paquetá. Atacantes: Endrick, Gabriel Martinelli, Igor Thiago, Luiz Henrique, Matheus Cunha, Neymar Júnior, Rafinha, Rayan e Vini Júnior. Entre os convocados, um nome também despera orgulho, especial para os acreanos: o goleiro Everton, natural do Acre. O atleta volta a vestir a camisa da seleção brasileira em mais uma Copa do Mundo, representando não apenas o futebol nacional, mas também milhares de acreanos que acompanham sua trajetória de superação e sucesso. Em um vídeo em sua rede social, após a convocação, o Everton destacou a emoção de defender novamente o Brasil em um mundial e afirmou que vestir a camisa da seleção é muito pesada. Veja agora o vídeo em que Everton se pronunciou.
Muito grato a Deus, né? Em primeiro lugar, por essa oportunidade. É uma honra representar o meu país, vestir a camisa da seleção brasileira. E agora também representar as cores do Grêmio, né, numa Copa do Mundo. É, espero poder honrá-lo também, espero poder representar da melhor forma possível e quem sabe, né, buscar o tão sonhado Hexa, que é o nosso grande objetivo. Então, feliz, obrigado a toda a torcida tricolor pelo apoio de sempre, pela forma como me recebeu dentro do primeiro dia que eu cheguei até aqui, com muito carinho, com muito respeito. E vamos juntos, vamos embora.
A seleção brasileira segue em busca do Hexa Campeonato Mundial, levando milhões de brasileiros a acreditarem novamente que o sonho pode virar realidade em 2026. Trazendo informações do esporte, Eliseu de Oliveira para o Jornal de Brasília.
Essa seleção dá um show de futebol.
Rádio Dimensão FM.
E nós, um show de programação.
A Rádio Líder.
É Copa do Mundo. É Brasil.
Brasil.
Jornal Dimensão. A notícia em tempo real.
Nós agradecemos ao nosso repórter esportivo Eliseu de Oliveira pelas últimas informações da Copa do Mundo. E a partir de agora você sempre vai acompanhar as últimas informações sobre esta grande festa do futebol. Inclusive, hoje pela manhã já foi lançado o pacote de vinhetas da Copa aqui na Rádio Dimensão FM. Você conferiu com o repórter Adejane Pinto. E agora nós damos seguimentos ao Jornal Dimensão. MEC amplia acesso ao Enem e integra exame ao Saeb.
O Ministério da Educação, MEC, publicou novas regras para a Política Nacional de Avaliação e Exames da Educação Básica. Entre as mudanças está a integração do Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem, ao Sistema de Avaliação da Educação Básica, o Saeb, a partir da edição de 2026. Uma das medidas prevê inscrição automática no Enem para estudantes concluintes da rede pública. Depois disso, o aluno precisa apenas confirmar a participação e escolher opções como língua estrangeira e recursos de acessibilidade. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP, também amplia os locais de aplicação da prova em cerca de 10 mil escolas. Segundo o MEC, a meta é alcançar pelo menos 70% de participação dos estudantes da rede pública no exame em 2026. A expectativa é que cerca de 80% dos concluintes façam a prova na própria escola onde estudam. O Ministério também avalia medidas de apoio para transporte de alunos que precisarem se deslocar entre municípios. Da agência Rádio Gov, em Brasília, Dilson Santa Fé.
Acre já registra quase 2 mil violações de direitos de crianças e adolescentes somente em 2026.
O Acre já contabiliza 1.755 violações de direitos de crianças e adolescentes apenas nos primeiros meses de 2026. Os dados constam no painel da Ouvidoria Nacional dos Direitos Humanos, ligado ao Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, e foram levados à reportagem neste 18 de maio, data em que é celebrado o Dia Nacional de Combate ao Abuso e à Exploração Sexual de Crianças e Adolescentes. Segundo o painel, o Estado registrou até o momento 281 denúncias envolvendo violações contra crianças e adolescentes. Os números mostram crescimento gradual ao longo dos primeiros meses do ano. Em janeiro, houve 26 denúncias, em fevereiro, 69 denúncias, março, 75 denúncias, abril, 66 denúncias e em maio, 45 denúncias. Até o momento. De acordo com o Ministério dos Direitos Humanos, denúncia e violação possuem significados diferentes dentro do sistema de monitoramento. Uma denúncia pode reunir mais de uma situação de violência ou diferentes direitos violados, já a violação corresponde a cada direito efetivamente desrespeitado relatado no atendimento. Por isso, o número de violações costuma ser maior que o total de denúncias registradas. Os dados fazem parte do painel do Disque 100, canal nacional utilizado para receber denúncias de violações dos direitos humanos em todo o país. Na plataforma é possível filtrar informações por estado, município, grupo vulnerável, violação, tipo de violação, perfil das vítimas e suspeitos, além de características como faixa etária, gênero, raça e renda. Segundo o Ministério dos Direitos Humanos e da Cidadania, o objetivo do painel é ampliar a transparência sobre os registros de violações de direitos humanos no Brasil, preservando a identidade das vítimas e suspeitos, conforme prevê a Lei Geral de Proteção de Dados, LGPD, e Lei de Acesso à Informação, a LAI. O 18 de maio marca a Mobilização Nacional de Enfrentamento à Violência Sexual contra Crianças e Adolescentes e busca conscientizar a população sobre a importância da denúncia e da proteção das vítimas.
E agora vamos ao bloco do município, já falando sobre as eleições 2026. Sena Madureira tem terceiro maior eleitorado do Acre, com quase 31 mil votantes. Reportagem com Mel Flores.
notícias do município.
Após o encerramento do prazo para regularização e cadastramento eleitoral, finalizado no último dia 6 de maio, a Justiça Eleitoral confirmou os números atualizados do eleitorado de Sena Madureira. Atualmente, 30.950 eleitores estão aptos a votar nas próximas eleições. Mesmo com o total expressivo de votantes, o município registrou um número elevado de pendências eleitorais. De acordo com os dados divulgados, 4.931 títulos foram cancelados, enquanto outros 824 seguem suspensos, impedindo esses cidadãos de participarem do pleito caso a situação não seja regularizada futuramente. Com os números consolidados, Sena Madureira permanece ocupando a posição de terceiro maior colégio eleitoral do Acre, ficando atrás apenas de Rio Branco e Cruzeiro do Sul. As eleições deste ano estão marcadas para o dia 4 de outubro, quando os brasileiros irão às urnas para escolher presidente da República, governadores, senadores, deputados federais e deputados estaduais. A expectativa da Justiça Eleitoral é de que a campanha eleitoral movimente significativamente o município nos próximos meses, principalmente devido à importância do eleitorado local dentro do cenário político acreano.
12 horas e 16 minutos, o Jornal de Menção vai para um rápido apoio cultural.
A Rádio Líder tem o apoio cultural de...
É sensacional, Sena Promotora é fora do normal, é o lugar ideal. Empréstimo pra aposentado tem aqui, e para servidor público vem conferir. Então chega pra cá, aqui é seu lugar, Sena Promotora você pode confiar. Antecipação do FGTS, Sena Promotora que você merece. Sena Promotora, empréstimo consignado para aposentado, servidor público, estadual e federal. Melhor taxa em antecipação do FGTS. Venha nos visitar. Estamos localizados em dois endereços, em Sena Madureira, prédio Simão Aguiar, na Feira Velha e na Feira Nova, quase em frente ao Mercado do Peixe. Contato 689-9981-9378 ou 3612-3591.
Alô, Sena Madureira e região, exame de vista no dia 21 de maio, não esqueça! Exame de vista no dia 21 de maio na Ótica Líder. Você anda com dor de cabeça, visão embaçada ou precisando esticar o braço para ler o celular? Então talvez esteja na hora de realizar seu exame de vista ou até trocar esse óculos vencido que você anda usando. Na Ótica Líder você encontra teste de acuidade visual gratuito de segunda a sexta, assistência e manutenção dos seus óculos, armações e lentes com um ano de garantia, qualidade, confiança e atendimento especializado. Estamos localizados próximos à Merceria do Bozó. Agende pelo WhatsApp agora mesmo através do número 999-91-1058. Eu disse 999-91-1058. E não esqueça, exame de vista no dia 21 de maio na Ótica Líder.
Atenção, Sena Madureira, Jiu-Jitsu e Muay Thai é na Academia JR. Chegou a hora de colocar o seu corpo e sua mente em forma na Academia JR. Treinamentos de Jiu-Jitsu e Muay Thai para adultos e crianças. Professores altamente qualificados em um ambiente acolhedor para toda a família. Venha aprender técnicas de defesa pessoal, melhorar o seu condicionamento físico e fazer parte de uma equipe campeã. Academia JR, na Rua Maranhão, número 1020, em frente à Físio Sena. Academia JR, força, disciplina e superação. Matricule-se já. Chama a gente no WhatsApp 92476339.
Atenção, atenção! Todo aposentado, pensionista do INSS e você do BPC Loas, tem a nova margem de aumento do salário disponível na Sena Promotora. Aposentado do INSS, que nunca fez empréstimo, pode tirar quase 20 R$ 28 mil, com parcelas que cabem no seu bolso. E você que já tem empréstimo, com a nova margem, pode tirar quase R$ 1.600. E você que trabalha de carteira assinada, pode fazer empréstimo também. Temos a melhor taxa de juros para você, servidor do Estado e Federal. Corre para Sena Promotora. Venha nos visitar em Sena Madureira. Estamos em dois endereços: Prédio Simão Aguiar, na antiga Feira Velha, e na Feira Nova, quase em frente ao Mercado do Peixe. Fone 68-3612-3591 ou 68-3981-9378. Sena Promotora.
Alô, Sena Madureira e região. Exame de vista no dia 21 de maio, não esqueça. Exame de vista no dia 21 de maio na Ótica Líder. Você anda com dor de cabeça, visão embaçada ou precisando esticar o braço para ler o celular? Então talvez esteja na hora de realizar seu exame de vista ou até trocar esse óculos vencido que você anda usando. Na Ótica Líder você encontra teste de acuidade visual gratuito de segunda a sexta, assistência e manutenção dos seus óculos, armações e lentes com um ano de garantia, qualidade, confiança e atendimento especializado. Estamos localizados próximos à mercearia do Bozó. Agende pelo WhatsApp agora mesmo através do número 999-91-1058. Eu disse 999-91-1058. E não esqueça, exame de vista no dia 21 de maio na Ótica Líder.
É sensacional, Sena Promotora é fora do normal, é o lugar ideal. Empréstimo para aposentado tem aqui, e para servidor público vem conferir. Então chega pra cá, aqui é seu lugar, Sena Promotora você pode confiar. Antecipação do FGTS, Sena Promotora que você merece. Sena Promotora, empréstimo consignado para aposentado, servidor público, estadual e federal. Melhor taxa e antecipação do FGTS. Venha nos visitar, estamos localizados em dois endereços: em Sena Madureira, Prédio Simão Aguiar, na Feira Velha, e na Feira Nova, quase em frente ao Mercado do Peixe. Contato 689-9981-9378 ou 3612-3591.
Atenção, Sena Madureira e região. Chegou a promoção total da nossa Ótica News, a Casa dos Óculos. Exame de vista por computador com qualidade, garantia e tecnologia é na nossa Ótica News no dia 18 de maio, isso mesmo. Aproveita a nossa promoção total em todos os modelos de óculos nacionais e importados. E parcele os seus óculos em até 8 vezes no cartão de crédito ou 6 vezes pelo crediário da loja. A nossa Ótica News encontra-se em novo endereço na Avenida Brasil, em frente ao Lucar Autopeças. Nossa Ótica News, a casa dos óculos.
Você precisa dar entrada no seu benefício do INSS ou teve o seu pedido negado? Agora você pode contar com a EPREV Soluções Previdenciárias. A EPREV ajuda você com aposentadoria, salário maternidade, BPC Loas, auxílio doença e benefícios em geral do INSS. Aqui você recebe orientação especializada, análise de documentação e todo o suporte necessário para dar entrada no seu benefício da forma correta. E tem mais! Você só paga após a aprovação do seu benefício. Faça-nos já uma visita à Rua Benjamin Constant, 418, Sala 2, no centro, ao lado do Baza Acredita. Contato 68-999-19-8594. 999-19-8594. Atendimento presencial e online. EPREV Soluções Previdenciárias. Compromisso e dedicação para ajudar você a garantir os seus direitos.
Dimensão FM, CYC 203, canal 285, Dimensão FM, Sena Madureira, Acre, Dimensão FM.
Meio-dia e 24.